normalmente multinacionais, que sugam, aniquilam quanto puderem, destruindo um bem comum em prol de interesses económicos. Senhoras e senhores deputados, os interesses económicos têm que passar a conviver com os interesses ambientais. Os interesses económicos de nada valem se não houver ambiente. E por isso, hoje aqui vimos falar de ecocídio, um crime permitido por lei. Vejamos a título de exemplo, senhoras e senhores deputados. Em Borneo e Sumatra, a destruição de habitats, fruto da exploração intensiva e de recursos naturais, a desflorestação e a caça furtiva e as plantações de óleo de palma, que em apenas 20 anos fizeram desaparecer 150 mil orangotangos. As 5 ilhas de plástico nos oceanos, que são o resultado de muitas décadas de descargas. No Pacífico, a ilha dos 100 milhões de toneladas de pedaços de plástico, de microplásticos, de equipamentos de pesca largados ao abandono, esta ilha que é do tamanho da Alemanha, França e Espanha juntas, que destroem ecossistemas e matam milhões de animais por ano. Nigéria, Vale do Níger, as empresas do petróleo têm protagonizado destruições massivas com derrames, a par da violação dos direitos humanos associados às condições de trabalho. O nome Prestige, senhoras e senhores deputados, que nos evoca uma memória, uma das principais tragédias na Europa, o afundamento de um petroleiro que transportava 77 mil toneladas de fuel óleo e durante meses foram voluntários, vestidos de fatos macaco branco, rodeados de crudo, que recolheram e limparam o pastoso e negro combustível que chegava à costa. Amazónia, políticas de desmatamento e queimadas para promover o negócio da pecuária, das plantações intensivas que dizimam a floresta, a biodiversidade, os ecossistemas, a um ritmo imparável. Um ecocídio que inclui mais uma vez violação dos direitos humanos. Se falamos de ecocídio quando há um extenso dano, destruição ou perda de ecossistemas de um determinado território devido à ação humana, a tal ponto que o usufruto desse território por parte dos habitantes locais tenha sido severamente afetado. Em matéria de ecocídio, não podemos deixar de fazer uma referência a Higgins, uma advogada britânica que dedicou a sua vida ao reconhecimento do ecocídio como o quinto crime contra a humanidade previsto no Tribunal Penal Internacional. Já sabemos que, senhoras e senhores deputados, provavelmente vão antecipar alguns obstáculos formais, mas não pequemos pela formalidade, consigamos encontrar soluções. E aquilo que o PAN aqui traz hoje é um repto a que Portugal se posicione ao lado da Suécia, ao lado da França, neste caminho e que consiga diplomaticamente trazer outros países para esta causa. A causa do bem comum, a causa ecológica. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Nelson Peralta.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a destruição de ecossistemas é, de facto, um dos principais problemas dos nossos tempos. E por ser um problema de agora, precisa de uma solução para agora. É um problema que agrava a pobreza das comunidades mais pobres, é um problema que coloca a crise climática como uma crise para a própria sustentabilidade da humanidade, portanto precisa de um problema agora, e por isso somos favoráveis a que o crime de ecocídio seja adicionado à lista de crimes que podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Aliás, não seria grande novidade. Este Tribunal tem já a competência para julgar ecocídios que são perpetrados em cenário de guerra. Falta alargar agora ao cenário de paz. Aliás, o ecocídio começou com uma discussão sobre as atrocidades cometidas durante a Guerra do Vietnã. E olhamos para esta guerra e percebemos que quem fabricou o agente laranja, que tantas atrocidades, no caso ambientais, mas também humanitárias, criou, a Monsanto e a Dow Chemical, são ainda hoje as grandes empresas do setor. Quem lucra com a destruição ambiental continuará a lucrar, a não ser que seja, obviamente, travada. Olhemos para o exemplo dos nossos dias, a destruição da Amazónia. A destruição da Amazónia é feita precisamente porque dá dinheiro, enche os bolsos a alguma elite financeira do mundo. Quem quer destruir a Amazónia para tirar madeira, para criar animais de gado, para quem quer criar soja. E é por isso que o ecocídio deve ser um crime. e olhamos para o Brasil e percebemos que o presidente do Brasil, Bolsonaro, está muito interessado em desproteger a Amazónia, precisamente porque Bolsonaro representa não os interesses dos trabalhadores brasileiros, mas sim a elite predatória brasileira e do mundo que quer destruir a Amazónia. E é por isso que nós sabemos que quem comete a destruição de ecossistemas deve sentar-se no banco dos réus. Mas, numa forma ainda mais ampla, percebemos também mais. É que se o capitalismo se sentar no banco dos réus da história, percebemos que será considerado culpado. Culpado pela destruição de ecossistemas, culpado pela crise climática, culpado pela promoção da pobreza, culpado pela promoção da desigualdade social. E é por isso que criamos, que precisamos criar uma alternativa e por isso cá estamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, os Srs. Deputados. Bom, naturalmente que esta matéria, como disse bem o Sr. Deputado do PAN, é uma matéria de reflexão. E nós, refletindo sobre aquilo que é a deflorestação que ocorre na Amazónia, é ilegal, estamos contra. Quando nós analisamos e vemos a grande proporção de lixo que existe no Pacífico, com ilhas de plástico, estamos contra. E há uma série de alterações climáticas, há uma série de crimes ambientais em que temos que estar contra, em que temos que ser mais eficientes. Existem uma série de convenções que têm tornado o direito ambiental penal mais eficiente e temos que ir mais além e temos que conseguir fazer melhor. Mas nesta reflexão que a senhora deputada coloca aqui, eu acho estranho só refletir sobre parte da história. Esse é o erro. Porque a história, no que diz respeito ao crime de ecocídio, já existe. E já existe, inclusive, com várias tentativas para chegar a uma tipificação, para chegar a uma definição de crime que permita ser eficiente. O que a senhora traz aqui, a senhora deputada traz aqui do PAN, parece ser uma ideia de que o ecocídio foi recentemente inventado e o PAN agora está preparado para um implementar. Não é assim nem de perto nem de longe. E não é só em 1972, com a Convenção de Estocolmo, que foi revisitado a questão do ecocídio. Foi também numa subcomissão da ONU em 1978. Senhora deputada, porquê é que na altura não avançou? Senhora deputada, porquê é que aqui, neste processo de resolução que nos traz, não aborda os temas que na altura impediram e levantaram e ergueram obstáculos para nós não conseguirmos avançar? É porque há questões técnicas jurídicas que têm que ser ultrapassadas. A senhora coloca aqui uma definição simplista que é perigosa. Sabe porquê é perigosa? Eu dou-lhe um exemplo. A imputação do crime, como aqui menciona no seu projeto de solução, sem haver intenção de quem o faz. A senhora deputada tem alguma intenção de deitar árvores abaixo? Não tem, por isso se calhar usa papel reciclado. Acho que não, por acaso, do que é que eu estou a ver? Mas usa, ainda bem, sabe porquê? Papel reciclado consome mais de 750 toneladas de 750 kW por tonelada na sua produção. Consome mais de 25% de água. A senhora deputada é culpada disso? Não é. Tem que haver intenção. No que está aqui a definir, a senhora deputada era culpada, sabia disso. Se não houver definição, nós estamos com um obstáculo. O direito tem que estar definido. Se for vago, não é aplicável. A lei tem que ser certa. Nós somos favoráveis ao ecocídio, mas não é desta forma que se apresenta. Senhora deputada, nós temos obstáculos para ultrapassar. E da forma como aqui faz, parece que só o PAN é que defende o ecocídio. Parece que só o PAN é que sabe definir o que é o ecocídio. O que a senhora deputada coloca aqui na sua definição é algo simples. Para que o Governo adote os procedimentos atinentes. Para quê? Para quê, Sra. Deputada? De que forma, Sra. Deputada, acha que vai conseguir resolver desta maneira? Para que o Governo adote os procedimentos atinentes? A ONU não conseguiu. Nós somos favoráveis a que seja criado um instrumento eficiente. Pode ser através do TPI, pode não ser. O ecocídio tem que existir. Da forma como os senhores estão a fazer, estão a criar obstáculos. Sejam sérios, Srs. Deputados.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos a proposta de recomendação ao Governo para que adote os procedimentos atinentes a assegurar a consagração do crime de ecocídio na lista de crimes previstos no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Os proponentes visam a tipificação do ecocídio como um novo crime internacional, assumindo-se como o quinto crime contra a paz. Sem dúvida, este é um tema relevante e de grande densidade que merece um debate participado e aprofundado. E consideramos importante que existam instrumentos internacionais que possam combater todo o tipo de crimes ambientais que afetam os equilíbrios ecológicos. No entanto, A análise desta iniciativa implica que tenhamos em conta três aspectos. O trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos sobre esta matéria, o enquadramento atual e o calendário em que é apresentada. Vamos ao histórico. A ideia que o ecocídio seja reconhecido como um crime internacional é anterior à formação do próprio Tribunal Penal Internacional. Desde os anos 70 tem sido discutida a proposta de criminalização do ecocídio. Foi discutida na Conferência de Estocolmo em 72, foi objeto de diversos estudos pela Subcomissão de Prevenção da Discriminação e Proteção de Minorias e pela Comissão de Direito Internacional da ONU, a quando da discussão do projeto do Código de Ofensas contra a Paz e a Segurança da Humanidade, que originou o Estatuto de Roma. No entanto, a inclusão de preocupações ambientais pelo Estatuto de Roma limitou-se a abranger apenas atos intencionais de degradação ambiental perpetrados como crimes de guerra. Em 2010, foi novamente apresentada uma proposta formal na Comissão de Direitos das Nações Unidas de introdução de uma emenda ao Tratado Internacional para a inclusão do ecocídio enquanto crime contra a natureza. No entanto, até hoje, não foi possível chegar-se a consenso quanto à definição deste crime não limitado a questões relacionadas com conflitos armados. Mas vamos também ao enquadramento atual. Não podemos ignorar que, presentemente, encontram-se a ser analisadas pelo Grupo de Trabalho sobre Emendas outras propostas de alteração, sendo que duas delas visam a inserção de novos crimes no Estatuto de Roma. Este número significativo de propostas de alteração incluem alterações recentemente adotadas pela Assembleia de Estados-Partes, que editaram novos crimes no Estatuto e têm causado desconforto a vários Estados-Partes que temem uma fragmentação do Estatuto de Roma e, como tal, têm vindo a manifestar a intenção de não aprovar novas emendas ao Estatuto de Roma deste teor. O Tribunal Penal Internacional tem de lidar com um conjunto de desafios externos, como a falta de universalidade do Estatuto de Roma, a sua implementação nacional, a necessidade de maior cooperação de Estados e o apoio político para manter a sua integridade e legitimidade. E estes são pontos que não podemos ignorar. A tudo isto acresce a questão do calendário. O Estatuto de Roma prevê que, expirado o período de 7 anos após a entrada em vigor do presente Estatuto, qualquer Estado-parte poderá propor alterações ao mesmo. No entanto, estabelece que, decorridos pelo menos 3 meses após a data desta notificação, a Assembleia dos Estados-partes decidirá, na reunião seguinte, por maioria dos seus membros presentes e votantes, se deverá examinar a proposta. Assim, estando a próxima sessão da Assembleia de Estados-Partes do Tribunal Penal Internacional, agendada para ter início a 7 de dezembro deste ano, já não será possível que a próxima sessão da Assembleia se pronuncie sobre uma proposta a ser apresentada por Portugal, visto que faltam menos de 3 meses para a sua realização. Consideramos, senhoras e senhores deputados, por isso, extemporânea a apresentação de uma nova proposta de alteração ao Estatuto de Roma, visando aditar um novo crime, dado que esta não reuniria, neste momento, a tração necessária para a sua aprovação. Por fim, afigura-se ser também inoportuno, dado o momento particularmente complexo e encruzilhada que o próprio Tribunal atravessa. Neste contexto, consideramos ser de limitar as alterações ao Estatuto vindas dos grandes defensores do Tribunal, entre os quais Portugal se inclui. Estamos, no entanto, disponíveis e consideramos relevante aprofundarmos a discussão desta temática à qual o mundo do direito internacional ambiental está particularmente atento, porque sem uma ampla proteção ao meio ambiente não será possível a condição de vida humana na Terra. Portugal assume neste domínio, como aliás noutros, o compromisso de desenvolver esforços ao nível internacional no sentido de continuarmos com uma agenda de discussão plena e inteira. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não temos inscrições neste momento. Pergunto. Sr. Deputado de Aventura, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto que o PAN nos traz tem um mérito e uma dificuldade. O mérito é, de facto, trazer para a discussão do direito penal internacional a proteção do ambiente. E essa é uma indiscutível vantagem. Tem uma grande desvantagem. É que desconhece, ou pelo menos promove desconhecer, o essencial do que seria um crime sem qualquer intenção e sem qualquer domínio subjetivo. seria uma completa inversão.